Obrigado, presidente. A princípio, presidente, eu passei batido quando Vossa Excelência estava aqui nessa tribuna fazendo o vosso discurso. Mas eu estava muito atento e quero dizer a Vossa Excelência que, a respeito desse prazo dos mandatos executivos no nosso país, eu vejo realmente que é um grande entrave para o crescimento. Não há dúvida. Eu percebo, presidente, e Vossa Excelência foi muito feliz em suas colocações, que os nossos gestores estão sempre em campanha, sempre em campanha. Como é que um país dessa forma pode crescer, presidente, o senador Vital? Né? Pois bem, só queria deixar esse registro, meu presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, lamentavelmente, amargamos um dos menores índices de crescimento do nosso país. Ficamos entre os países que menos cresceram no mundo em 2012. Isto é risco. E vejo o desemprego à vista. E me lembro, inclusive, aqui de alguns belos discursos do nosso senador Cristóvão Buarque, que sempre disse que a nossa economia está bem, mas ela está mal. Mas vai mal. O desemprego, para mim, na minha concepção, está à vista. Porque é sabido que o nosso país é autossustentável em praticamente tudo. Mas temos um povo, e temos um povo humilde e trabalhador. Mas sabedores que somos, quais são as causas e os gargalos que impede o nosso crescimento? E aí está, presidente, a reforma política, que eu a considero como a reforma mãe, e que esse Congresso está perdendo uma grande oportunidade de fazer uma belíssima reforma política, contemplando, inclusive, os 5 anos de mandato para os executivos. Vejo que esse Congresso e que esse país precisa urgentemente também de uma reforma tributária, de uma reforma fiscal, de uma reforma previdenciária, de uma reforma trabalhista. Se essas reformas, é difícil falar em crescimento. Gargalos. Gargalos nessa economia são tantos, mas eu queria colocá-los aqui, tão somente 3. Investimento em infraestrutura. Não adianta. Enquanto o governo não voltar os seus olhos para investir na infraestrutura, é difícil falar em crescimento. Também é difícil falar em crescimento quando um país não tem logística, quando nós estamos aí a dizer que somos os maiores produtores de soja no mundo e não temos como escoar toda essa soja. E o terceiro, a mão de obra desqualificada. Isto é muito grave. A China é o exemplo. O mundo foi para a China. As grandes empresas mundiais foram para a China. E não vieram para o Brasil por quê? Vários fatores. Entre eles, a qualificação da nossa mão de obra. E outros gargalos. E foi exatamente a falta de mão de obra qualificada que despertou em mim o interesse em buscar informações sobre o chamado Sistema S, que é composto pelas entidades SESI, SENAI, SESC, SENAC, SENAR, SEBRAE, SEST, SENAT, SESCOP, ABDI e APEX. Entidades essas criadas por lei desde 1942, com a finalidade de qualificação da mão de obra, levar lazer e cultura ao povo, ao trabalhador brasileiro, urbano e rural, e o apoio a pequenas e médias empresas. Suas finalidades são mantidas com recursos públicos, contribuições sociais, ou seja, tributos, descontadas coercitivamente sobre as folhas brutas de salários. Alíquotas de 2,5% sobre cada categoria. No caso, por exemplo, SESI e SENAI. O SESI recebe 1,5% e o SENAI 1%. Mais 0,6% para o SEBRAE. Significa que desconta-se da folha bruta de pagamento 3,1% para o famoso sistema S. Pois bem, presidente, diante desse quadro, resolvi, então, pesquisar na internet sobre o sistema S. Eu queria conhecer um pouco mais sobre essas entidades, mas, infelizmente, nada eu encontrei, com exceção de um balancete de receita e despesa publicada pelo SESI em 2010. Diante disto, resolvi, então, requerer informações junto ao órgão fiscalizador, TCU. Através de um acórdão, nos respondeu. E eu fiquei perplexo quando me disse, nesse acórdão, que o sistema S estava cometendo dois crimes. Um deles era a falta de publicidade, que, apesar da lei exigir a publicidade, determinar a publicidade, o sistema não os fazia. E o segundo, a arrecadação, no caso do SESI e SENAI, uma arrecadação feita diretamente com os empresários, sem, contudo, passar pela Receita Federal do Brasil. Pois bem, diante deste requerimento, eu não vi outra alternativa senão pedir auditoria em todo o sistema S. E, para minha felicidade, eu consegui a aprovação desse requerimento. Mas essa auditoria ainda não chegou na sua totalidade em minhas mãos. Falta ainda SENAI, SESI, SESC, SENAC e SENAR. Mas acredito eu que logo em breve eu terei essas informações também em mãos, apesar do prazo estar devidamente extrapolado o prazo do TCU. Mas reconheço as dificuldades que a nossa Suprema Corte de Fiscalização tem. Pois bem, presidente, senhoras e senhores senadores, resolvi então, senador Vital, escrever um livro. Um livro que eu determinei de Caixa Preta do Sistema S. Eu não consegui encontrar outro título para este livro. Caixa Preta do Sistema S. E aqui é uma síntese, é um resumo das auditorias feitas pelos órgãos de fiscalização da CGU, da nossa Controladoria Geral da União, do TCU e da nota técnica feita pela nossa Receita Federal, que é o órgão arrecadador. Pois bem, logo por mais uns dias eu terei o restante dessa auditoria e aí então nós vamos dar sequência a escrever o Caixa Preta 2. Pois bem, desde então, não me restou, presidente, nenhuma dúvida de que o chamado Sistema S é uma verdadeira caixa preta, em que não se respeita nada do que determina o artigo 37, caput, da Constituição Federal, que trata dos princípios básicos da administração da coisa pública, que é a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Nada disso vem sendo cumprido pelas entidades, administrações, dos entes ligados ao Sistema S, que são mantidas com dinheiro público, ou seja, tributos, que eleva o custo do Brasil ao longo dos seus 70 anos. E vem sistematicamente malversando o dinheiro público, conforme pontos críticos verificados pela auditoria do TCU, CGU e Achato. E aqui, presidente, eu quero mencionar algum desses pontos críticos. Por exemplo, o descumprimento ao princípio da publicidade. que nós já falamos. Não há publicidade no sistema S, infelizmente. Arrecadação direta. É inaceitável que os gestores do sistema S, algum deles há mais de dezenas de anos à frente das entidades, arrecadem via boletos bancários diretamente das empresas, como confessadamente faz SESI Senai, que em 2011, segundo o TCU, arrecadaram respectivamente juntos aos contribuintes 1.354 bilhão e 1 bilhão 701 milhões. É um estupro à lei. Isso não caracteriza uma apropriação indébita? É a minha pergunta. O volume da arrecadação. Somente em 2012, presidente, o sistema S arrecadou mais de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais. 24 estados da nossa federação não tem essa arrecadação em ICMS. No norte do nosso país, o PIB dos nossos estados, principalmente do meu e de outros mais, nós temos que juntar aqui pelo menos aqui uns 6, 8 estados, o PIB desses 8 estados para dar esta arrecadação. E acredito eu que neste ano de 2013 deve ultrapassar os 18 bilhões de reais. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É o Tribunal de Contas da União. Disponibilidade financeira. Uma pequena disponibilidade financeira. O TCU disse que tem uma disponibilidade de 4,3 bilhões de reais e que esse valor é crescente a cada ano. Mas quem deu essas informações aqui? Quem prestou essas informações foi o próprio Sistema S. Eu tenho aqui, senador Vital, um balancete que eu consegui colher via internet do SESI, em 31/12/2010, o SESI passou com uma aplicação financeira, somente o SESI passou com uma aplicação financeira de 2 bilhões 831 milhões de reais. Então, eu acredito que essa aplicação financeira não é de 4,3. Acredito eu que ela deve estar batendo na casa dos 8 bilhões de reais.